Café na Praça com Gael Santos.
Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Hoje comigo tenho o Gael Santos. Ele é arquiteto, está a viver fora do país, assim como eu, só que ele está um bocadinho mais perto de Viena. Ele está a viver em Paris, em França. E será com ele que vou conversar neste Café na Praça. Gael, obrigado por teres aceitado este convite para o Café na Praça. Foi
obrigado.
Complicado, mas até acertamos as nossas agendas.
Sempre
com o fuso horário, se calhar,
foi a parte mais complicada. Mas pronto, agora temos as novas tecnologias e ajuda sempre.
Claro que sim. Olha, no Café na Praça eu faço a mesma pergunta a todos os meus convidados, que é com essa pergunta que começa, que é um desafio para regressar um bocado à infância, que é, em criança, o que é que gostarias de ser quando fosses grande?
Em criança, eu vou ser sincero, eu acho que todas as crianças querem ser ou bombeiro ou médico, e eu, por acaso, desde pequeno queria ser arquiteto, queria construir casas.
Mas o arquiteto não constrói, desenha, projeta.
Uma criança acho que pode construir, não é? Não sei. Mas sim, acabou por ser a área, na área, não é? Mas quando era criança, sim, acho que já me via erguer casas na altura, não é? Uma casa é
Leggings?
uma grande. Uma casa.
Sim, mas usavas os leggings ou não?
Ah, fazia tudo, não era? Fazia tudo, ou com uma manta, qualquer coisa na mão.
Mas tinhas influência de alguém próximo, familiar ou amigo que.
Então, não, eu sempre tive fascínio por edifício, coisas grandes, e se calhar também por o meu pai ser também um pouco, fazia tudo, fazia bricolagem e assim, acho que também teve alguma influência. Mas são as referências que eu tenho ou que me lembro de quando era pequeno.
E foste então gradualmente, nunca desististe desse teu sonho e foste sempre estudando nessa perspectiva e conseguiste alcançá-la.
Sim, nessa perspectiva, como sabes, eu fui atleta de alta competição durante 20 anos, e acabei por tentar aliar as duas coisas, que não é muito fácil, mas um ano com prioridade numa e no outra, que acho que era importante também para um atleta de alta competição não ter só aquilo como foco, para ter a mente fresca. Ou seja, eu quando estava nos treinos, eu estava
Deixa-me só fazer um
100%.
parênteses, desculpa. Deixa-me só fazer um parênteses, porque estás a falar, para quem não te conhece, tu praticaste esgrima ao mais alto nível.
Sim, eu fiz 20 anos de alta competição, como disse, representei a seleção nacional durante esse tempo todo, fui um dos melhores atletas que passou nesta modalidade, na especialidade de florete. Fui, por exemplo, 11 vezes campeão nacional, várias medalhas internacionais, fui a reserva dos Jogos Olímpicos de 2012, Londres, onde fiquei em terceiro no europeu, e tentei sempre aliar as duas coisas. Aliás, eu vim para Paris para continuar a jogar quando acabei a faculdade e para trabalhar ao mesmo tempo.
E como é que foi o teu processo na esgrima? Começaste na EDV?
Exatamente. A EDV tem uma escola muito. Tem história, não é? Na esgrima. Eu comecei tarde, com 12 anos, 12 e meio, acho que eu até vinha do futebol. Eu vinha do futebol e tinha feito um pequeno parênteses, e comecei logo na primeira semana a dar cartas, e tentaram, muita gente começou a fomentar a ver o que eu estava a fazer. Já estava a ganhar atletas que eram campeões nacionais de séniores. Na primeira e na segunda semana. Então, toda a gente disse para eu aproveitar, que eu tinha potencial se ficasse, e foi aí que começou uma outra história de amor.
Como é que surgiu mesmo o esgrima? Porque é uma modalidade com alguma tradição em Viena, mas não é propriamente daquelas que mais seduzem
Não, não.
uma
Então,
criança, um adolescente.
o que acontece a nível das modalidades, muitas vezes, estas modalidades, que seja a esgrima, que seja outra, estão muito fomentadas em pequenas cidades onde há apoios da Câmara, há um amor da Câmara ou há amor das pessoas, que seja um treinador, que seja uma família, que seja o relevo, não é? Se houver um rio, pode ter canoagem, Pronto, tem muito a ver com isso, muito a ver com a paixão das pessoas. Há muitas modalidades que têm história em cidades mais pequenas, vamos dizer assim, que não as capitais.
Mas como é que entraste? Como é que começaste a...
Ah, sim. Então, eu comecei porque na altura os meus amigos, na altura, começaram a experimentar a esgrima. Então havia um grupo bastante homogéneo, que amigos meus que andavam na escola, ou conhecia alguém que tinha andado comigo na primária que fazia esgrima, e acabou por ser uma circunstância, vamos dizer assim. Eu nunca tive parado, sempre fiz natação, fiz judo, fiz ténis, fiz futebol, basquete. Então acabou por ser uma altura em que decidi experimentar. E acabou por correr bem, não é?
E acabou muito bem. Tiveste até que idade a praticar? Não foram bastantes anos, 20 anos, não é? Por isso o quê? Tiramos para os 30?
Foi até aos 30 anos. Acabei depois da qualificação dos Jogos Olímpicos do Rio, onde aí decidi, podia ter continuado mais tempo, mas decidi acabar, porque quando se acaba a vida de atleta, ou se é treinador, ou não se tem nada. Eu, por isso mesmo, é que continuei sempre a estudar, que é importante para os atletas sempre terem um diploma ao lado para poder fazer outra coisa depois. E eu, na altura, não me via a ser treinador de imediato. Hoje em dia, até já me vejo a passar o conhecimento para os mais novos, mas na altura eu tinha mesmo que fazer a minha história profissional para poder conquistar algo. E hoje em dia posso dizer que consegui isso.
E então, se já te começas a ver a passar aos mais novos, explica para aqueles que, como eu, não percebem quase nada de esgrima, que vai um bocadinho mais além do que duas pessoas de máscara com. Lá está, ao sabre, ao floreto, há essa diversidade de armas, não? Não sei.
Sim, podemos com armas, são três armas. É o florete, o sabre e a espada. Cada um tem as suas regras, mas essencialmente a esgrima retrata um duelo que acontecia nos séculos XVIII e XVII, em que o objetivo era ferir o outro. Ou seja, quando ou havia um toque ou havia uma ferida, acabava. Isto é, já quando estamos a falar de duelos de aristocratas e reais. Antes, okay, era outra história, era vida ou morte. E pronto, tenta retratar isso com algumas regras. Eu dou o exemplo do vôlei. O vôlei, quando se lança a bola, tem o ataque e tem a defesa, não é? Bloqueio e volta a atacar. Então, nós movimentámos-nos numa pista, não é? Não vamos dizer para a frente e para trás, com essa prioridade. Há sempre um que ataca e outro que defende. Quem defende tem que parar e responder. Isso são as regras gerais. Depois há os contra-ataques e há várias coisas que as pessoas não conseguem ver. A esgrima é um desporto que as pessoas não têm muita noção, mas é bastante completo. É muito físico hoje em dia. Desde os anos 2000, todos os pequenos países se desenvolveram com a internet, com os vídeos. Por exemplo, eu aquecia com salto à corda, com um treino cardio muito, muito completo antes de começar a competição. Isto nas taças do mundo são 2 dias, não é? E então, com isso, os países se desenvolveram todos muito. O que é que eu te posso dizer mais?
Tens três armas. Qual é a diferença?
Vê-se.
Olho nu.
Sim, exatamente. Vocês veem aquilo que é muito rápido, não é? É tudo muito rápido. A esgrima é o segundo desporto mais rápido dos Jogos Olímpicos. O primeiro é o tiro, e o segundo é a nossa estocada, que é uma coisa que não tem ajuda de nada. É o homem, não é? É física. E a nível de diferenças, nós temos duas delas, que é o sabre e o florete, que têm esta prioridade. Ou seja, não é só tocar. Ou seja, se eu vou atacar, eu tenho prioridade sobre a defesa. E não é por eu estar a defender e tocar que eu vou ganhar o ponto mesmo que toque. Ou seja, o ataque tem sempre a prioridade. Ok? Basicamente, é isso. Na espada, que é mais pesada e não tem aqueles coletes cinzentos que nós usamos como no florete e no sabre, Não tem regra. A unha do pé, a máscara, conta tudo. Por isso é que eles estão assim um pouco mais parados e não é tão físico. Isso são basicamente essas. Depois posso entrar já noutra complexidade. O florete e a espada têm ponta, é um mecanismo de apoio de 700 gramas. Sem isso, se for 400 gramas, não acende luz. E o sabre já é de lâmina, não é? Como os piratas, vamos dizer assim. Cada uma tem as suas regras. E ao longo destes anos, desde sempre, têm tentado melhorar para que seja mais fácil para o público, nomeadamente nos grandes palcos, nos europeus, nos mundiais, Jogos Olímpicos. Mas como à altura até jogávamos mudaram com uma viseira transparente para poder-se ver os olhos, mas depois não funcionou muito bem, voltaram atrás. A nível de luzes também tem sempre nas finais sistemas novos para se poder ver, porque na televisão vê-se dois planos e só em câmara lenta que se vê melhor. Mas é um trabalho contínuo que a Federação Internacional tem feito e que eu acho que já se consegue ver um pouco mais do que há uns anos atrás. É igual como no judo, não é? O judo também muitas vezes é bonito, é físico, mas se eu não perceber as regras, eu não sei quem ganhou.
Claro,
Não é? Exato.
exatamente. Mas isso é qualquer modalidade. No fundo, sabendo as regras, nós sabemos que o
Sim.
pronto está lá.
É, é.
É.
Sim.
Gael, diz-me uma coisa, para não ficarmos só assim, se calhar ainda voltaremos à esgrima, mas foi primeiro a imigração ou foi ou a arquitetura, a arquitetura é que te levou a imigrar?
Então, eu tive uma oportunidade que eu acabei o curso depois dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. E eu estava no CAR em Lisboa, eu até era para ficar lá mais um ano, mas surgiu uma oportunidade de trabalho em França. E eu aproveitei, porque já tinha tido uns convites aqui, e eu vim jogar também para um clube, ou seja, foi nível profissional, mas também ali é logo a minha vinda a negociar com clubes. E acabou por juntar o útil ao agradável. Porque este aqui em França é o maior campeonato do mundo, a nível de gente e de percentagem de nível jogado. Muita gente trabalha e consegue jogar a um nível muito elevado. Ou seja, eu começando a trabalhar, eu sabia, e à medida que também vamos ficando mais velho, perdemos velocidade, temos outras coisas para fazer, a nível de temos de trabalhar, há quem tenha filhos, então também tem que complementar isso, família. E a minha ideia foi essa, foi de vir jogar para um campeonato forte, para poder me manter a nível com menos treino, mas podendo estar a trabalhar com provas nacionais francesas muito, muito, muito fortes, ainda consegui ser campeão de Île-de-France, que é como se fosse campeão de Portugal, que é Île-de-France, é Paris e a região metropolitana e mais um pouco. Consegui ser vice-campeão francês por clubes também. E consegui fazer isso, claro que não era como antes, ao mesmo nível, porque não. Para dar uma ideia, eu treinava 8 vezes, de segunda à sexta-feira de manhã. Depois ficava de folga. O fim de semana, ou tinha competição, ou se tivesse competição, todo mundo viajava na quinta-feira. Ou seja, 8 vezes até quinta-feira são bidiários, é muita coisa, o corpo tem que descansar. E aqui não é a mesma coisa, é fora da minha estrutura. Por mais que o clube ajudasse, não tinha família, era eu que fazia tudo. Era uma adaptação diferente. Mas eu já vinha com esse objetivo de poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo e consegui. Joguei durante quase 10 anos no mesmo clube, no Paris TA, que é no centro de Paris, que é um dos dois maiores clubes de Paris, e que me ajudou imenso e aprendi imenso e consegui fazer muitas coisas no circuito mundial ainda.
E, complementarmente, também foste traçando, percorrendo o teu trajeto na arquitetura aí.
Exatamente. Basicamente em Portugal.
É muito diferente o trabalho de um arquiteto em França de um arquiteto em Portugal?
Assim, arquiteto não é, ele não é muito diferente. Tem muito a ver a nível de leis, que tem que estudar, e depois a nível de qualidade, é uma escola diferente, não é? Em Portugal temos muito aquela coisa de estar 6 meses a fazer projetos, depois só vou começar a fazer especialidades, ou seja, demoram, isto tudo vai demorar 3 anos a eu fazer uma casa. Aqui é mais tempo e dinheiro, vamos para a frente. São escolas diferentes, mas a nível de exercício, e ele é bem parecido.
De
A nível
influência.
de projeto A.
Sim, mas por exemplo, existe em Portugal muito uma influência da arquitetura francesa, ou não?
Sim e não. Sim, porque é da Europa. Tem muito a ver com o Haussmann, o Marquês de Pombal, se formos retratar ao século XVII e XVIII. A nível moderno, não é só Portugal, é todo o mundo. Le Corbusier, é o mestre da arquitetura moderna, não é? Para todos os arquitetos em todo o mundo, que criou bases da arquitetura moderna. Em Portugal nós temos várias escolas, nomeadamente no Porto temos a Escola do Porto, não é? De Cisa Vieira, Souto Moura, Fernando Távora, que criaram pilares da nossa arquitetura de hoje em dia moderno, que tem essas bases e está mais virada para uma arquitetura limpa e com os materiais do nosso país. Mas sim, podemos dizer que é uma base. O Le Corbusier, na arquitetura francesa, foi uma base para a nossa arquitetura.
Como tu fazes os projetos de raiz ou vais. Como é que é o teu processo criativo?
Bem,
É a pedido das pessoas que dizem, olha, eu quero uma casa assim ou tu propões às pessoas?
tem um pouco de tudo. Tem casas, projetos de A a Z, que vai desde o esquiço do cliente que não sabe mesmo nada, até à construção e as chaves na mão, como tem só o projeto, as pessoas não sabem muito bem o que querem, ou há clientes que sabem o que querem, eu ajudo a idealizar esse projeto. Eu hoje em dia faço projetos de habitação, faço creche, faço restauração e escritórios,
Trabalho
para dar um pouco
sozinho?
para. Então, eu trabalho por minha conta, tenho duas pessoas que trabalham para mim e eu toco em toda a França, parte norte de Paris, até Estrasburgo, Metz, Nantes, tenho projetos no Luxemburgo, e começamos já a fazer agora em Portugal também.
Ok. Tenho uma provocação para te fazer, que é como é que um vienense emigra para um arqui, não é um vienense, é um arquiteto emigra da Meca da arquitetura.
Esse é o problema da nossa geração, não é? Não há trabalho, os salários são os mesmos. Eu outro dia estava a ver um podcast, acho que era do Pepe Rapazotto, do ator. E ele é arquiteto
Também ouvi.
de profissão, pronto. E então ia lá uma parte que diz que na altura até ele ganhava bem, não era grande coisa, mas ganhava bem, já tinha feito estágio e estava a começar a trabalhar. Mas 20 anos depois, os colegas deles que ganhavam o mesmo, que eram engenheiros, o salário deles não tem nada a ver, e o salário do recém-formado arquiteto que vai para o mercado de trabalho é o mesmo de há 20 anos. E é muito pouco usual ouvir isto numa profissão que aqui, por exemplo, ela ainda é considerada uma profissão como um médico, vamos dizer assim, não é? Em Portugal, os arquitetos já é bem diferente, não é? Estamos numa situação em que não há emprego, não é sobrevalorizado, as pessoas não têm dinheiro e não precisam do arquiteto. São várias conjunturas, mas eu acho que tem muito a ver com o Estado.
Há demasiados arquitetos, porque também a quantidade depois faz baixar o preço. Ou não?
Para o nosso tamanho em Portugal, eu acho que sim, mas se fores comparar, porque já vi essa comparação entre França e Portugal, não é muito mais. Mas, por exemplo, para te dar um exemplo, em Portugal nós temos uma. Na altura, eu acho que já foi há uns 4 ou 5 anos que tinha visto essa. Foi em 2018. Já foi há uns aninhos. Tinha visto. Nós temos 20 e tal, ou 20, 28 faculdades de arquitetura em Portugal, públicas e privadas. Acho que foi algo assim. E a diferença para a França, que ela é abismal, não é? A nível de tamanho, ela só tinha 4 a mais. Por exemplo.
Há um aspecto que tenho alguma curiosidade em ti, que é, não é muito normal para a malta mais ou menos da nossa idade, da nossa geração, ver a França como um destino de imigração, até porque tu, quando estudaste no, entre o quinto e o nono ano, o francês foi a tua língua estrangeira que escolheste para estudar? Ou fala-me dessa influência francófona que tu tens, porque de certa forma tem que vir de algum lado. O próprio
Então,
nome.
sim, eu nasci no Canadá. Os meus pais estiveram emigrados durante 14 anos no Canadá, onde eu nasci, e depois eles quiseram voltar a Portugal quando eu tinha 8 anos. Então, eu sempre falei francês e também porque a esgrima, a língua oficial da esgrima é o francês. Nunca deixei, eu falava com os suíços, com os franceses, com os próprios belgas no circuito mundial quando estávamos em estágio. Tenho grandes amigos meus e nunca deixei. Depois, quando voltei, quando vim para cá, quando tive a oportunidade de vir para cá, por causa da esgrima, não é? De ser um grande campeonato e de ser uma boa opção para as duas coisas, aí progredi, não é? E hoje posso dizer que falo por parênteses.
Ah, ok. Pronto. Não, pensava que. Mas na escola tiveste quinto e sexto inglês, sétimo é que tiveste francês.
Exatamente.
Ok. Não, pensava que. Porque não é muito normal. Hã?
Eu tinha escolhido o francês antes.
Sim.
Não, não, não. Já falava, não precisava.
Eu também falei recentemente no Café na Praça com uma rapariga que está emigrada também em Paris, que é enfermeira. E na altura conversámos um bocado sobre o espírito reivindicativo que existe por aí. Também sentes isso ou não? Comparando um bocado culturas portuguesa e francesa, apesar de estarmos todos juntos na mesma União Europeia, é assim tão diferente? O que é que destacas?
Quando tu falas de reivindicativo, tem a ver com o quê? Com a luta dos salários, a luta de.
Não sei. Tu abres as notícias e ultimamente, quando ouves falar de França. Não sendo em França, soubes falar de protestos disto, protestos daquilo. É, no fundo, França, ultimamente nas notícias, é sobre protestos.
Sim, então. Aqui, em França tem muito protesto, mas sempre foi assim, não é? Eles inventaram, os franceses gabam-se de terem inventado a liberdade da expressão, a fraternité, égalité, não é? Tem muito a ver com isto dos direitos. As pessoas aqui têm muitos direitos e eles têm o direito de reivindicar. Aqui em Paris, todos os domingos, vai-se ali à République, dali até à Bastille. Um é contra o, sei lá.
O
Há de tudo. É o Senegal, no dia a seguir já é contra o Senegal, a seguir é o Omar, é contra o Omar, a seguir é contra a defesa dos animais, no domingo a seguir já é a favor dos animais. Tem muito a ver com eles terem criado este sistema. Claro que é coisa que por vezes funciona, não é? Esta coisa do Gilet Jaune. Eles vieram para a rua partir tudo. Passado umas semanas, houve umas regras que quem trabalhasse, quem fizesse faturação, ganhava um prémio. Claro que tens que faturar algum de 200 euros para ajudar a economia. Ou seja, nós, por exemplo, em Portugal, que tem muito a ver. Eu não quero estar aqui a falar de política, não sei se tem a ver com termos ficado numa ditadura muito tempo como Espanha, mas em Portugal, se me cortarem metade do salário, o que é que eu faço? Vou ter com um amigo para a esplanada e bebo uma cerveja e pronto, olha, cortaram metade do salário. Aqui não é bem assim. Aqui eles vão partir montras, vão fazer. E tem tudo isto, não é? A diferença que é multicultural, não é? Tem muitos problemas. A França tem muitos problemas e está na boca do lobo agora com os Jogos Olímpicos. Talvez seja por isso também.
Vais de uma forma especial procurar estar envolvido nos Jogos Olímpicos ou não?
Então, Sim e não, porque eu agora tenho uma filha, vou tentar ir, ainda não consegui muito bem saber a que dias é que vou, mas que vou pensar em ir, claro. Mas vai ser daí porque a nível profissional eu não posso estar, não é, durante uma semana lá a dar força aos meus antigos amigos, porque eu deixei numa idade de 30 anos para um esgrimista, depende. Pode ser velho como pode ser jovem, porque os bons atletas eles mantêm-se até 35, 36. E eu, por exemplo, para te dar um exemplo, eu fui ao Brasil e joguei com metade da seleção brasileira há um ano e meio e ganhei aos dois. E depois quiseram vingança, ganhei outra vez, depois quiseram jogar outra vez e eu ganhei outra vez. Claro que no dia seguinte não me mexia, mas para te dar um exemplo, deixei cedo porque a nível profissional tinha que ser, mas tenho sempre esse amor que a esgrima comigo e para qualquer lado que eu vou no mundo, tento sempre estar com os meus amigos ou eles me chamam. No fundo, acabei por ganhar, fazer grandes amigos em todo o mundo, não é? Que sempre que vou a algum lado conheço alguém ou as pessoas vêm ter comigo quando eu estou aqui ou em Portugal. E a esgrima permitiu-me viajar imenso. Eu lembro-me uma vez estava num Masters que tinha sido convidado em Cancún e estavam lá todas as celebridades a ver o nosso o Masters, que o Masters são, mesmo assim, são os 8 melhores mundiais.
E da parte da esgrima de Viena, no caso da Escola Desportiva, como é que tens visto o trabalho ultimamente que ela desenvolveu? É uma continuidade do que tu lá viveste ou sentes alguma alteração dos últimos anos? Do que podes acompanhar à distância, que acredito de certa forma continuas a acompanhar.
Sim, claro. A nível da esgrima, os treinos com que eu comecei continuam a ser os mesmos, ou seja, o Eugénio Queiroz e o Luciano. E eles continuam a manter, a fomentar, a fazer a tradição desta escola indiana que é computada. Depois sabemos que a esgrima passou um tempo. Muitas modalidades, um tempo muito negro, vamos dizer assim, em que não havia dinheiro para sair internacionalmente, mas é um trabalho que continua a ser constante. Há sempre fornadas de miúdos a chegarem e que gostam imenso da esgrima, e isso é muito importante. É um trabalho e um mérito deles que continua a dar cartas. Depois sabemos, não é? Isto, os talentos, não vamos fazer 10 Cristianos Ronaldos. Há 5 talentos e vai-se trabalhar e vai aparecer um ou dois. E dizer isto já é bastante, não é? Um ou dois em 5. Mas tem muito a ver com Portugal ter passado bastante mal e haver poucas ajudas no desporto. Mas os atletas e as famílias atletas fazem como podem, continuam a ir a torneios em Espanha, a nível nacional, continuam a ser dos melhores. Atenção que não é fácil, a nível nacional é preciso se deslocar de todos os cantos do país e vão continuar a fazer o trabalho deles e os talentos vão aparecer e pronto, a nível do resto, a Câmara Viana também tem ajudado. Para tentar perder algumas lacunas financeiras que nos distanciam de outros países, porque os nossos vizinhos, ou os europeus, ou outros países do mesmo tamanho, nosso, muitas vezes não têm as mesmas ajudas, e acaba por ser difícil, não é? Mas a esgrima em Viena está sempre em destaque.
Sim. Diz-me uma coisa, estás a pensar em ficar por França ou voltar para estar no teu horizonte?
Já está no meu horizonte voltar. Hoje em dia já posso dizer que consegui a nível profissional montar uma estrutura em que me permite passar bastante tempo lá. Então, hoje em dia já passamos bastante tempo aqui, mas também bastante tempo no Porto e em Viena. Então, hoje em dia vamos dizer que estou metade nos dois sítios.
Mas quando falas em voltar, falas Porto, falas Viena,
O que
quer
já
dizer, para
será
quem
pouco.
vive em Paris, o Porto a Viena é quase como fazer a a periferia, lá, acho que é assim que se chama, lá essa zona, o anel exterior, às vezes a nível de tempo.
Ah, é sim, eles muitas vezes, assim, sim, é que muitas vezes aqui dizem, ah, onde é que tu moras? Moro em Paris. Sim, mas eu também moro em Paris, onde é que moras? Ah, moro em Marne-la-Vallée, que é tipo, é no sítio da Disney, que é a mesma coisa dizer, ah, onde é que moras? Ah, moro no Porto. Ah, sim, mas onde é que moras no Porto? Em Valença. Então
Exato.
são escalas diferentes, população diferente, velocidades de cidade completamente diferente.
Claro,
Ah, não, mas para já será no Porto e os meus pais moram em Viena e passamos imenso tempo lá.
e voltas então é aí que viras treinador de esgrima?
Ah, isso não sei. Isso ainda não sei. Para já vamos tentar cimentar isso e logo se verá.
Sim, o seu a seu tempo, não é?
Tem que
Claro que
ser.
sim.
Já aprendemos. Em Portugal fazemos planos mais para a frente. Aqui é só até 3 meses.
Só
Não
até
é? Não
3 meses.
sei como é que és tu, mas eu é ali, tipo, esta é uma cidade enorme. Então, claro, temos projetos que duram 1 ano, que duram, tem um projeto agora que vai durar 2 anos. Mas os planos assim,
Não terias
de
curiosidade
viagem.
a nível de profissional em que países terias curiosidade de trabalhar, de fazer de um projeto?
Projetos,
Eu digo-te
eu tenho
porquê.
algo.
Eu
Sim.
acho, eu se fosse arquiteto, eu adoraria ter um projeto cá, no Dubai.
Sim.
Ter uma.
Sim. O Dubai, por coisas de serem megalómanas, me fascina-me um pouco, não é? Também tem a questão das condições, das condições, não é? Do clima. Como iria resolver isso? Porque eu sei, por exemplo, que acho que em julho e em agosto não se pode ir às praias.
Não,
São coisas que são.
tem que sair de casa, é sair do ar-condicionado.
Exatamente.
Super complicado. É muita umidade,
Então,
é complicado.
são desafios interessantes, percebes? Outro país eram os nórdicos. Por mais que há muita neve, é um país que eu teria. Tenho interesse de. Aliás, eu viajava muito, até fui medalha de prata em Copenhaga, viajava muito para lá, mas a nível profissional eu nunca fiz nenhum projeto lá. Sei lá, nos Estados Unidos também tinha algum interesse, mas depois a nível de sistema de construção já não me encanta tanto, mas se teria a oportunidade, gostaria de fazer, sim.
Okay. E a nível de, estavas agora a falar dos países, eu lembro-me de uma coisa, que é, és pelo tipo de projetos tradicional ou vais usando mais algum novo tipo de arquitetura nos teus trabalhos?
Então, eu acho que isto é o meu entender. Um arquiteto não pode se deixar ultrapassar. Tem sempre que incorporar, sei lá, vou dar um exemplo. Hoje em dia, tudo que é escandinavo está nos projetos, em todos os projetos de interiores ou nas lojas. Mas há uns anos não era assim. Então, eu já fui pondo coisas mais nórdicas pontualmente. Hoje em dia já é o pão nosso de cada dia. Ou seja, temos de sempre que estar a atualizar-se. Hoje em dia, a inteligência artificial, nós não sabemos como é que vai ser daqui para a frente, mas para resumir, vou sempre pondo alguns elementos. Sou um arquiteto que usou muito o design, gosto de fazer as coisas com artesãos e tento fazer tudo sobre medida, tanto ao gosto dos clientes como que seja uma coisa mais moderna, mais atual, para que possa durar durante algum tempo. E não ter aquela casa de banho que a nossa avó tem há 30 anos e que ainda é mesmo. Percebes?
Gael, para terminar este café na praça, lanço a segunda pergunta, que é um desafio, recolhi de um livro de Eduardo Agaluza, que a dada altura, ele, através de uma das personagens, escreveu que se tivesses que viver para sempre no mesmo dia o resto da tua vida, que dia seria esse? E é esse o desafio que te lanço agora. Que dia seria esse?
Ah, seria o dia de nascimento da minha filha. Uma coisa mais linda do mundo.
Foi uma resposta rápida.
Ah, isso quando se tem um filho muda completamente. Podia estar aqui a dizer vários dias, quando fui vice-campeão do mundo, quando conheci a minha mulher, quando fui. a algum sítio quando era jovem, mas o nascimento da minha filha acho que mudou bastante e as prioridades mudam bastante.
Gael, muito obrigado
É
por teres
isso.
aceitado o convite para este café. Espero que tenhas gostado.
Ah, obrigado, eu também estava precisando de um cafezinho.
Também estava aqui. Vamos só despedir de quem nos está a
Obrigado.
ouvir. Muito obrigado por ter acompanhado este Café na Praça com o Gael Santos. Siga-nos nas diversas plataformas de podcast e continue desse lado para a semana. Volto com mais um café.
Da, 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 da.